pessoas para esse mercado. E aparece que a cada novo edital de produção, a gente tem pessoas novas que nunca fizeram o filme. Mas sim. E as pessoas dos outros editais que ganharam? Elas estão fazendo o quê? Uhum. Elas estão tendo sustentabilidade no... Então, acho que falta uma engenharia, uma arquitetura do que, de como essas carreiras elas vão funcionar, certo? Existem pensamentos, ideias, projetos estruturados inteligentes, que já, inclusive, é inspirados em outros países, que mostram isso. Então, você, por exemplo, você tem o edital, um edital feito só para quem nunca fez um filme. Aí perfeito. Você está dando a primeira oportunidade.
Perfeito.
Mas tem que ter outros que são estruturados de uma forma...
Para diferentes níveis de maturidade.
Isso, é. Exatamente. Se você coloca todo mundo no mesmo balaio, e você tem alguns pesos e contrapesos importantes, inclusive, que funcionam para ter essa... para agregar novas pessoas e distribuir melhor o dinheiro, isso pode acabar funcionando como tiro no pé, e a gente não tem um desenvolvimento estruturado. A gente tem um crescimento disforme, que é o que está acontecendo hoje em dia na Bahia.
Eu acho que as políticas públicas, todas elas, em qualquer área, elas têm que ser feitas de acordo com a sua finalidade. Ou seja, se você não tem planejamento, você não olha onde você quer estar caso as coisas deem certo, essas políticas públicas elas podem ser, no máximo, políticas quase que sociais, né? Porque quando a gente está falando do sentido de que a gente quer ter uma indústria pujante, quer fazer de Salvador uma referência, a gente tem que pensar exatamente naqueles... muito efetivamente, você tem também no mercado americano um monte de gente produzindo filme que não está gerando 50 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, ou 100, 200, 500 milhões de dólares de bilheteria. Você precisa de muitos para poder ter aqueles expoentes. Então, eu acho que o processo nas políticas públicas é enxergar, olha, se nós queremos, de fato, transformar e fazer disso aqui, né, algo que tem uma representatividade no PIB baiano, a gente precisa ter uma política mais expandida, no sentido de que a gente precisa ter um apoio desse início. E tem apoio nesse início que tem essa função social que eu quis dizer, mas uma função que, independência social, por tudo que você explicou em relação à cadeia produtiva envolvida, ela tem uma justificativa e ela efetivamente tem um retorno econômico. Mas se a gente quer fazer, de fato, a atividade econômica ser relevante, a gente precisa ter políticas também para aqueles que podem dar certo. Ou seja, a partir de um determinado momento, o que, que essa pessoa... que a pessoa vai poder fazer. É que nem quando a gente pensa, eu sou da área de educação, então posso entender, a gente tem uma política estudantil para incluir o máximo de pessoas possíveis, mas para aquelas pessoas que podem fazer muita diferença, a gente tem apoio de suportar eles como pesquisadores, porque eles como pesquisadores, eles vão estar efetivamente produzindo resultados que vão impactar a ciência como um todo, que vão impactar eventualmente até a qualidade de vida do mundo, né? Se o cara estiver numa área de saúde, se o cara estiver, né, numa área, né, em qualquer área, mesmo numa área de ciências sociais, por conta da reflexão dele, por conta da pesquisa dele. Então, isso que você fala, para mim, é extremamente interessante, assim, né? Você pensar a política pública de uma forma bem transversal, né?
Eu tenho um exemplo interessante, que a prefeitura, junto com, tá fazendo algumas parcerias com o Sebrae. Esse evento que eu mencionei agora há pouco, sobre o Rio2C, eles fizeram uma parceria de um edital onde o Sebrae e a prefeitura, eles estão investindo em profissionais, em produtores daqui de Salvador, para pagando passagem, pagando hospedagem e pagando a inscrição, que é muito cara, R$2.000 a inscrição, para participar do Rio2C e tentar vender seus projetos. Uhum. O que é um investimento muito inteligente, se você for parar para pensar, porque você não está investindo no projeto da pessoa, mas você está investindo na possibilidade da pessoa captar projeto, captar recursos para serem investidos em Salvador.
Perfeito.
Então isso é muito inteligente. Minha esposa está indo dentro desse projeto, minha sócia está indo vender projeto dessa forma, de uma forma muito inteligente. Enquanto a gente está vendo também o contra-exemplo disso que aconteceu, que eu preciso mencionar aqui, porque foi um dos maiores absurdos que eu já vi na cultura baiana, que o governo federal, ele disponibilizou verbas para os estados para produzirem filmes, produzirem séries. E a única coisa que era necessário era que as empresas públicas de radiodifusão pudessem se inscrever para poder receber esse dinheiro.
Uhum.
E a nossa empresa local do estado, empresa pública estadual, que é o IRDEB, os diretores dessa empresa se recusaram a se inscrever, desperdiçando um dinheiro absurdo que iria ser distribuído entre as produtoras locais. Eu não sei nem como é que essas pessoas ainda estão lá. Assim, eu acho criminoso o que foi feito.
Agora, a gente está chegando ao final, eu queria aproveitar também, porque essa área de cinema é uma área que tem muito potencial de atração. A gente está vendo aí o mundo com IA, né? A crise, efetivamente, acho que muita gente que tem determinadas atividades profissionais em mente, hoje repensa muito essas atividades em função da inteligência artificial e de outras tecnologias que vão mexer com a competitividade delas. Mas a área, talvez, da criatividade, ainda que a IA tenha um impacto extremamente interessante, é uma área para onde as pessoas parece que encontram uma sobrevida maior, né? Então, acho que muita gente, né, molecada, jovens aí que estão ouvindo, podem ficar interessados em saber, assim, o que que é preciso no início, né, para que você possa... qual o caminho que você apontaria para um cara hoje que pensa mais à frente, né, em se colocar como um cineasta, como alguém que esteja dentro dessa indústria?
Eu acho que primeiro é assistir filmes, especialmente filmes brasileiros e filmes baianos. Eu acho que repertório é tudo, de alguma forma, já é meio caminho andado. Então assistam filmes baianos, assistam filmes brasileiros, para entender onde você vai se encaixar nesse contexto, para não só reproduzir uma cultura estrangeira, mas ajudar na formação de uma cultura local. E fazer cursos, criar parcerias, fazer amigos. Eu sempre falo que os primeiros sets de filmagem são sempre amigos que se juntam para poder fazer filmes. Então sempre vai ter alguém do seu lado que vai querer te apoiar. E, enfim. E a partir disso, procurar editais, procurar empresas que estejam interessadas em investir em projetos de audiovisual. Eu acho que é um caminho natural, assim.
Bom, estamos chegando mais uma vez ao fim, né, do programa em si. Acho que essa discussão de hoje sobre a Hollywood da América Latina em Salvador é extremamente interessante. Discutir sobre indústria criativa, discutir sobre cinema, discutir sobre políticas públicas. Acho que, mais uma vez, o nosso programa aqui trouxe alguns importantes insights para reflexão. Então, prazer agradecer aqui aos ouvintes, agradecer a presença de Klaus, mais uma vez está aqui conosco, já é a terceira vez que ele participa do programa em si.
Agradeço bastante a presença, acho que é um assunto muito interessante para a gente discutir, que tem desdobramentos para futuras discussões.
É isso aí, Renê, mais um IC.
Rapaz, eu estou impactado aqui com as palavras do convidado. Se eu fosse governador, o prefeito, ele seria meu secretário de cultura.
Jerônimo, ouve aí.
Eu criaria uma secretaria de cinema. E eu sei que ia desenvolver, porque você falou tanta coisa bacana, de estímulo, e que é possível fazer com pouco, muito. Exemplo. Exatamente. Aí, você falou do
Cangaço Novo.
Cangaço Novo, que eu vi. Como é o nome da empresa que você citou?
É da Amazon Prime.
Amazon Prime. Tá lá, no stream, né? E você mostrou quantos recursos são direcionados para a cidade que não tem nada, e que potencializam o mercado de trabalho e novos empreendedores nessa área de cinema. Parabéns, seria o nosso futuro secretário de cinema.
Eu endosso.
E sábado temos mais o que é E Se?
É isso aí.
Com esse querido professor.
Mais uma nova provocação.
Né? Estamos aqui sábado no programa E Se 106.1. Já fui, professor?
Beleza, obrigado, Renan.
Um abraço. Cara,
você acompanhou pela Cardeal FM o programa E Se? Reflexão e imaginação em um só programa. Até o próximo encontro.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou. Agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu
chego onde quero chegar. E é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá. A cada passo futuro, em cada conquista alegria. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Agora, e diga que me adora, você tem. Não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais pura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. É. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder minhas verdades, você conhece o meu sorriso, meu olhar. Meu sorriso é só disfarce o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, é, acabo entrando sem querer na tua vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O avanço das pragas na cultura do milho e da soja em diferentes regiões do país exige dos produtores monitoramento constante e soluções eficientes antes da incidência, com um olhar mais amplo sobre o manejo nas duas culturas. são ameaças que comprometem o desenvolvimento das lavouras e podem provocar perdas expressivas de produtividade. As orientações são do engenheiro agrícola Leonardo Vieira, gerente de inseticidas e líder da cultura do algodão da Sumitomo Chemical. Ele detalha o cenário.
A gente tem o percevejo, né, que é um grande vilão da soja. Ele continua sendo o grande puxador do motivo das aplicações de inseticidas no Brasil, mas, obviamente, o percevejo barriga verde ele vem criando corpo, meios de sobrevivência na soja e, obviamente, no milho pós-soja, ele ganha força. Indo para mastigadores, a gente tem um cenário de queda de biotecnologias de milho que, obviamente, tem puxado as aplicações para lagarticidas. A gente tem um ponto de atenção também quanto à espodóptera que vem sobrando no milho e, obviamente, vem ganhando expressividade também no cultivo da soja.
O especialista destaca que existe mais de um alvo a ser considerado pelo produtor e que é importante pensar em fazer a aplicação antes que a praga se torne adulta, já olhando a próxima cultura. Agir cedo faz a diferença, de acordo com Leonardo.
O produtor tem que se antecipar ao dano, até porque depois que aquela lagarta, pensando no cultivo do milho, por exemplo, ganhou força, foi ganhando instares maiores, estabeleceu na cultura, ela encartucha. Ela desce, fica localizada num ponto do milho onde é difícil acertar ela. Ela se esconde no meio ali do cartucho do milho. Então, depois que ela encartuchou, aí é difícil atingir o alvo. Então, sempre entrar precocemente para garantir um bom controle aí na ponta.
O manejo integrado, associado ao uso de tecnologias e ferramentas adequadas, contribui para decisões mais rápidas e maior eficiência no controle das pragas. A recomendação é que o produtor acompanhe a lavoura desde as fases iniciais para reduzir perdas e preservar o potencial produtivo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Todo dia, o mesmo dia, fica tanta canha. Nada novo sob o sol. Tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha. Por debaixo do lençol. Nessa terra, dor é grande, é ambição pequena. Carnaval e futebol. Quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena. É que serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós. Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós. Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita.
Todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro que na luz se banha. Debaixo do lençol.
Nessa terra dura é grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol. Quem não finge, quem não mente, quem mais gosta e pena. É que serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós. Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de
você se deita. Nada pode prosperar. É domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval. Nada muda de frescura até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós. E muitos dentre nós esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis. E que a escuridão conhece também. Existe alguém em mim. Fundo no fundo de você, de mim. Que grita para fazer o fim. Quando canta assim. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti. Eita, eita, eita. A vida é tão estreita. Nada de novo ao luar. Todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar. É domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval. Nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós. Em muitos dentre nós. Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis. E que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser viver. Quando canta assim, eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita.
FM conectada em você.
Se você não me notar.
conectada em você.
Giro de notícias.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional, em 25 estados e o Distrito Federal, com presença em 204 municípios. O investimento de R$ 26 milhões de reais oriundos do MDS e do Ministério das Mulheres. As cuidotecas são espaços noturnos que recebem crianças com ou sem deficiência de 3 a 12 anos, para que seus responsáveis, na maioria mulheres, possam trabalhar, estudar ou se qualificar profissionalmente. Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. Brasília recebe, nos dias 14 e 15 de maio, o primeiro Encontro Nacional de Cuidotecas. O objetivo é debater essa política pública inovadora, que visa garantir o cuidado tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. No encontro, o ministro Wellington Dias destacou o papel deste novo instrumento social na vida dos cidadãos.
As cuidotecas nas universidades, nos institutos federais, no âmbito acadêmico, ela também, nos municípios e instância de participação social, representam uma inovação nas políticas públicas brasileiras. Elas criam condições reais para que muitas mulheres permaneçam e avancem em sua trajetória escolar, acadêmica e profissional.
Maria Lúcia Tavares, professora no Instituto Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, enalteceu as cuidotecas como espaços que têm auxiliado suas alunas a continuarem os estudos. Ela opinou também como mãe e usuária do espaço.
E o que a gente tem percebido é que essa política é super importante, não só como acesso, mas como também permanência. O fato da gente dizer que a gente vai ter um recurso como esse, ele é mobilizador para que as mulheres se inscrevam nos programas, né? Eu, como mãe, digo isso, que assim, é muito difícil para a gente estar em determinados lugares que não tem recurso para atender as nossas filhas, né?
A secretária nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, apresentou dados que evidenciam a relevância de cuidotecas na busca pelo desenvolvimento acadêmico e profissional de adultos, sem deixar de lado o cuidado com as crianças.
Hoje, entre os jovens que não concluíram o ensino médio, secretário Marcos, 9,5% pararam de estudar ou nunca estudaram pela necessidade de cuidar da casa, dos filhos, filhas ou outros parentes. Essa também é a principal razão pela qual 34% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho não conseguem nem sair para procurar um emprego ou nem poderiam aceitar um emprego caso lhes fosse oferecido, é pela mesma razão. Essa proporção é maior para as mulheres negras, 37,6%, em comparação com as brancas, 29,3%.
Vinícius Carvalho, diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT no Brasil, explicou que o ingresso dessas mulheres que estão fora do mercado de trabalho por terem de cuidar de filhos ou parentes poderia gerar aumento no produto interno bruto.
Hoje, nós calculamos na OIT que cerca de 708 milhões de mulheres no mundo, elas estão fora da força de trabalho em razão direta da responsabilidade de cuidado. E todas as mulheres em idade ativa fora do mercado de trabalho, quase metade delas diz que o cuidado é o principal motor pelo qual elas não estão participando. Então você tem um impacto direto, né, na capacidade produtiva da economia, né?
A programação do Encontro Nacional de Cuidotecas prevê momentos de alinhamento, compartilhamento de diretrizes operacionais e estratégicas, além da troca de experiências entre os gestores e profissionais das instituições responsáveis pela implementação do serviço. O público do encontro inclui gestores e profissionais das instituições que ofertam ou vão ofertar o serviço de cuidoteca. Pesquisadores, parlamentares e demais apoiadores da iniciativa também participam do encontro. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Você disse que não sabe se
mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir o coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca ardeira de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Sério, mas você disfarça. Você me diz a beça, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em praia do que você decide se dá ou não. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão. Soltar essa louca arder de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a peça, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender já.
Conectada em você.
Cabeça, ela vem como um carnaval, que toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não.
quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita. É bonita. Diga e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita. É bonita. Cabeça, ela vem como um carnaval e toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há, mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita. Ela é bonita, é bonita. Diga e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita. É bonita. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita. É bonita. É demais.
Cardeal FM, conectado em você.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1.
106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Notícias. O número de brasileiros que procuram emprego há 2 anos ou mais caiu mais de 21% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pouco mais de 1 milhão de pessoas estavam nessa situação entre janeiro e março, o menor patamar da série histórica iniciada em 2012. Em 2021, durante a pandemia de Covid-19, o país chegou a registrar 3 milhões e meio de desempregados procurando trabalho há pelo menos 2 anos. Em 2025, eram quase 1 milhão e 400 mil pessoas nessa condição. A pesquisa também mostra queda nas outras faixas de procura por emprego. O número de brasileiros buscando vaga entre 1 mês e 1 ano recuou quase 10%. Já entre quem procura trabalho há mais de 1 ano e menos de 2 anos, a redução foi de 9%. Ao todo, o Brasil fechou o primeiro trimestre deste ano com 6 milhões e 600 mil desempregados. Mais da metade procura emprego entre 1 mês e 1 ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. Amor,
tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho térmico. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações.
Amor, I love you. 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 Amor, I love you.
Cardeal FM, conectada em você.
Esses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros. Ô dona desses animais, ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas.
vidas todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que tens essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ver quem é pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona.
Dona desses traiçoeiros, verdadeiros, oh, dona desses animais, dona dos seus ideais,
não há pedra em teu caminho. Não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, ou teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz dona?
Giro de notícias.
O ex-governador Cláudio Castro, do PL, foi um dos alvos da Operação Sem Refino, deflagrada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro nesta sexta.